Vou repetir. Proibição que o Estado assine ou renove contratos com o setor privado que possuam cláusulas de indexação de despesas. Os contratos entre o Estado e o setor privado devem, contudo, prever cláusulas que possibilitem a mudança de valores monetários das despesas governamentais. As cláusulas de adequação de preços devem prever a possibilidade de variação de preço calculada com base, por exemplo, na produtividade do trabalho e nos custos da atividade contratada. Jamais se pode aceitar a introdução de quaisquer índices de variação de preço que estabeleçam memória inflacionária, isso é, que tragam para o presente a inflação que ocorreu no passado. Se a inflação inercial, ou seja, aquela que provoca inflação no presente, porque ocorreu inflação no passado, é amenizada em decorrência do fim das cláusulas de indexação de preços através de contratos entre o Estado e o setor privado, então, até mesmo a taxa de juros Basel com economia, a taxa Selic, poderia ser reduzida. Senhor presidente, esse, volto a dizer, é um projeto que eu acho muito importante. Fiquei muito satisfeito pelo ministro Guido Mantega ter feito referência a esse projeto na sua passagem aqui no Senado Federal. Isso mostra que é um projeto que pode andar com velocidade aqui nessa casa. E volto a citar novamente o ministro, o professor Bressa Pereira, que fez o artigo que foi que nos estimulou a construir esse projeto de lei. O segundo projeto de lei que eu apresentei hoje aqui altera a Lei 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, para vedar a emissão de títulos da dívida pública remunerado pela taxa de juros Selic e por taxas de câmbio após prazo de 2 anos da alteração proposta. Nós somos o único país do mundo em que vinculamos a nossa taxa, a remuneração dos títulos da dívida pública à nossa taxa de juros, à nossa taxa Selic. Único país do mundo. Eu justifico aqui dizendo: títulos públicos de longa maturação têm em qualquer lugar do mundo juros pré-fixados, ou seja, a remuneração dos títulos é conhecida no momento da sua aquisição em leilões. No Brasil, grande parte dos títulos da dívida pública é indexada à taxa de juros Selic. A taxa de juros Selic é a taxa de juros básica da economia. Esse tipo de taxa de juros é utilizada para remunerar os empréstimos de recursos de curtíssimo tempo, negociados no mercado interbancário de reservas. Tal mercado é gerenciado dia a dia por bancos centrais, com o intuito de controlar a liquidez da economia, manter as taxas de juros bancárias estáveis e assegurar reservas para o bom funcionamento dos bancos. Para ilustrar a definição de taxa de juros Selic e o seu papel na economia brasileira, na justificativa nossa, nós vamos reproduzir um texto de um livro que fala sobre a introdução desse mecanismo aqui. A taxa de juros Selic é a taxa que baliza a troca de reservas entre as instituições financeiras. Especificamente, a Circular 2900, de 24 de julho de 99, define a taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, para os títulos federais. Com isso, ficam incluídas todas as operações de trocas de reservas por um dia entre as instituições financeiras e entre essas e o Banco Central no cálculo dessa taxa de juros. Essa circular estabelece também que, a partir dessa data, a política monetária passa a ser regida pela fixação de metas para a taxa Selic e seu eventual viés, elevação ou redução potenciais da meta Selic, visando ao cumprimento da meta de inflação, conforme estabelecido pelo Decreto 3.088, de 21 de junho de 99. Esse é o livro Economia Monetária e Financeira, Teoria e Política, página 185, editora Campos, segunda edição, autores Fernando Cardini Cavalho e outros. Senhor presidente, esse inusitado arranjo brasileiro impõe uma ligação entre política monetária, taxa Selic, e política fiscal de gastos, despesa com remuneração do serviço da dívida pública. Esse valor que eu falei aí, 138 bi em 6 meses. Né? Esse é um arranjo, no mínimo, inusitado, estranho. Todas as vezes que a política monetária objetivo é levar a taxa de juros baixa da economia. Por exemplo, para reduzir a liquidez da economia, nós tivemos o caso da pressão inflacionária no começo do ano, ou seja, o governo queria reduzir a liquidez da economia, né, para conter a inflação. É imposto um custo fiscal gigantesco, resultante dos títulos de maturação mais longas, indexados à Selic, que o Tesouro emitiu e negociou em mercado aberto. Então, veja bem, o objetivo do governo é conter a inflação, retirar a liquidez. Aumentou a taxa Selic, só que leva junto a remuneração do título da dívida pública, um custo fiscal terrível. Não há por que estarmos indexados dessa forma. Ademais, senhor presidente, nessas circunstâncias, uma elevação da taxa Selic atrairia também, é outro efeito, capitais estrangeiros para o país para a compra de títulos da dívida pública, já que eles se tornariam mais atrativos. Então, haveria pressão para uma valorização cambial, o que pode não ser desejável. Para finalizar, ainda temos títulos indexados à taxa de câmbio. É uma parcela muito reduzida, mas no passado já tiveram grande importância em termos quantitativos. Senhor presidente, eu vou resumir. Quero dizer que o governo tem mudado um pouco o perfil dessa vinculação com a taxa Selic. Em 2002, nós tínhamos 60% da nossa remuneração do título da dívida pública vinculado à taxa Selic. Em 2006, 35%. Agora nós estamos em 31%. Né? Eu peguei aqui uma entrevista que saiu nos jornais de hoje do secretário executivo Nelson Barbosa, falando isso: é preciso desindexar a dívida. E tem um trecho que ele diz: é muito difícil um título privado concorrer com um título indexado pela Selic. Por que eu apresento esse projeto, se o governo já está fazendo essa mudança? É porque eu quero proibir. Porque ao proibir a vinculação da indexação da remuneração do título com a taxa Selic, nós vamos evitar uma coisa que está acontecendo. Porque os que não estão vinculados à taxa Selic, hoje o mercado faz um jogo muito duro. Porque vai vir os títulos que são remunerados pela taxa Selic. Então o mercado, por isso, não aceita preços prefixados abaixo desse valor Selic. Então esse projeto, creio que é um projeto muito importante, porque tem esse sentido de impedir a vinculação da remuneração dos títulos públicos com a taxa Selic. Eu acho que é fundamental nesse debate de futuro e nesse arranjo que a presidenta Dilma quer fazer de trazer as nossas taxas de juros para níveis normais. Né? Eu acabo e vou ser bem breve, senador Paulo Paim, falando de um último projeto, que é um projeto em que eu altero a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, para que passe a figurar como competência do Banco Central do Brasil a expressão perseguir a estabilidade do poder de compra da moeda, garantir que o sistema financeiro seja sólido e eficiente e estimular o crescimento econômico e geração de empregos. Hoje, o nosso Banco Central fala apenas em busca da estabilidade monetária. Né? Só em cima da estabilidade monetária. Apesar, eu devo reconhecer que esse ano o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, nós estamos tendo pela primeira vez nessa história recente do país um Banco Central com composição de funcionários públicos, funcionários de carreira, sem agentes do mercado. Eu acho isso positivo. Pela primeira vez a gente tem visto o presidente do Banco Central falar que são dois objetivos: manter a estabilidade monetária e perseguir o crescimento econômico. A mesma coisa tem falado a presidenta Dilma. Pois bem, eu quero. É um debate conceitual, mas importante. Até porque nós temos vários exemplos históricos. O Banco Central Norte-Americano, o Fed, é como essa minha proposta. E eu quero aqui citar. O Banco Central Australiano também. Eu vou ler rapidamente aqui para encerrar minha justificação. Em geral, os bancos centrais atuam na economia através da utilização de instrumentos de política monetária, assim como estabelecem regras de regulação do sistema financeiro. Contudo, a atuação de um banco central não é neutra em relação ao lado real da economia. Os resultados de sua atuação não se restringem à esfera monetária e financeira. A evidência de que existe um canal de ligação entre esfera monetária e financeira e esfera da economia real é reconhecida pela legislação que orienta a atuação de importantes bancos centrais. O Banco Central Norte-Americano, Federal Reserve, afirma em sua missão que é dever da instituição atuar para influenciar as condições monetárias e de crédito na economia, em busca do emprego máximo, preços estáveis e taxas de juros de longo termo moderadas. Isso é o Banco Central norte-americano. O Banco Central da Austrália afirma em sua missão que a atuação da instituição deve contribuir para estabilidade da moeda, manutenção do pleno emprego, prosperidade econômica e o bem-estar do povo da Austrália. Diferentemente dos bancos centrais mencionados, o Banco Central do Brasil possui a seguinte missão: assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Então, senhor presidente, eu encerro, não vou me alongar, quero agradecer Vossa Excelência pela tolerância, mas eu acho que são projetos muito importantes, porque eu volto a dizer, já falei aqui várias vezes, o que nós não podemos abrir mão desse país. Senador Randolph, perde uma parte, mas o que eu queria dizer que nós não podemos abrir mão nesse país é disso que nós estamos construindo, 40 milhões de brasileiros na classe média, uma grande mobilidade social, nós estamos construindo um grande mercado de consumo de massas. Disso aqui nós não vamos abrir mão. Por isso que eu alerto aos senhores diretores do Banco Central que vão tomar decisão amanhã no Copom. É importante que a decisão do Copom amanhã comece a acenar para a redução da taxa de juros. Senador Randolph, e estamos aqui também com o nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Estou tendo a honra de a gente estar falando aqui, o nosso presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira.
Senador Lindenberg, não vou... O tempo de Vossa Excelência já concluiu e não quero exasperar na tolerância sua e na tolerância do presidente. Eu só, assim, o que Vossa Excelência propõe e dialoga é o modelo e o padrão que eu penso que deva ser o caminho que a economia brasileira deva seguir. Nós construímos um grande mercado de massas. Lamentavelmente, a decisão de ontem do ministro Guido Mantega de ampliação do superávit primário, no meu entender, não dialoga com essas pretensões nossas, com essas ideias nossas, com esses ideais que estamos insistindo. Quero acreditar que amanhã, eu espero que amanhã nós não temos na reunião do Copom a ampliação da taxa de juros, porque isso, de fato, dialogará no sentido contrário do que nós estamos defendendo e das convicções que estamos sustentando aqui. Minha convicção, aliás, há muito tempo, Lindenberg, desde a UNE, minhas convicções dialogam com as suas e caminhamos na mesma correnteza do Rio.
Alô?
Divergimos, eu acho, da mesma coisa. Não acredito que medidas como a ampliação do superávit sejam medidas que dialogam com as nossas convicções.
Senador Randolph, eu vou encerrar, porque o tempo, o senador Eunício está para subir, Vossa Excelência também vai falar. Devo dizer uma coisa. O governo aumentou muito a arrecadação no começo desse ano. Eu confesso que eu vou subir a tribuna aqui para bater palmas se a medida de ontem tiver ajudado o Banco Central a reduzir taxa de juros no dia de amanhã. Se isso não acontecer, Vossa Excelência vai ver um senador vindo aqui reclamar. Porque, no contexto, esse aumento do superávit, se foi para baixar a taxa de juros e começar um ciclo de derrubada da taxa de juros, eu digo, valeu a pena. Porque eu também não sou fã do aumento do superávit primário, porque nós sabemos que tem que aumentar o investimento nesse país. Agora, digo a Vossa Excelência que aumento superávit, se aumento taxa de juros, esse parlamentar vai subir aqui na tribuna amanhã à noite para reclamar. Porque nós temos que aumentar os nossos investimentos nesse país. Por isso que eu acho que talvez tenha sido a posição da presidenta para jogar no Banco Central numa situação seguinte. Olha, fizemos mais esse esforço. A bola está com vocês. E eu acho que é esse o chamado que o Brasil está fazendo ao Banco Central no dia de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores senadores.